Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Um bom dia a todos, que Deus abençoe cada um dos presentes. Um cumprimento especial aos nobres colegas vereadores, ao nobre colega vereador Tocozinho, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Cumprimentar o ex-vereador dessa Casa de Leis, doutor Abdala Cury, muito obrigado pela presença do senhor. Pai do nosso amigo Márcio Xavier, Zé Márcio, muito obrigado pela presença. A Lívia, doutor John, procurador do município e os demais presentes. Solicita a secretária esse acordo regimental.
Sim, há número legal. Informa aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida a manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário, assim não pode haver palmas ou vaias neste local. Informa ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo nome legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Ofício do chefe do Poder Executivo encaminhando o projeto de lei 027, o qual altera metas e acrescenta estratégias no anexo único da Lei Municipal 3.167, Plano Municipal de Educação, e contém outras providências. Ofício do chefe do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei 028, o qual dispõe sobre o pagamento de anuidades a organizações sociais sem fins lucrativos que realizam atividades de defesa em favor das políticas públicas e interesses do município e autoriza o Poder Executivo a vincular-se como associado das organizações sociais sem fins lucrativos que especifica e a pagar as respectivas anuidades e contém outras providências. Ofício que encaminha projeto de lei 030, o qual aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico e contém outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo.
Pela ordem.
Com a ordem.
Junto com esse projeto, não deveria ter vindo o Plano de Saneamento Básico? A esse daí, porque a gente não recebeu, né?
Ofício que encaminha projeto de lei complementar, o qual suprime o inciso 13 do artigo 14 da Lei Complementar 02, acrescentado pela Lei Complementar 30 e contém outras providências do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei do Legislativo, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que institui o Banco de Ideias Legislativas no município de Quirinópolis e contém outras providências. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação desta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva, com cópia ao secretário de Urbanismo, solicitando que seja providenciada a iluminação da Alameda Paranaíba, quadra 8, lote 2, no bairro Rio das Pedras, considerando que já fora instalado o poste e é um pedido dos moradores que ficam incomodados com a falta de iluminação na rua durante a noite. Nestes termos, pede e espera aprovação. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação a esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva, solicitando do mesmo que encaminhe uma equipe para fazer a reforma da rede fluvial que fica no bairro Eldorado, pois o local vem sofrido com o passar do tempo várias modificações, como buracos e erosões. Informações dão conta que o local se trata de uma área verde que inclusive para a nascente de um rio e que a rede fluvial fora construída para escoamento da água da chuva. Todavia, o local acabou sendo ocupado por habitantes e agora os mesmos requerem a reforma da obra realizada há mais de 5 anos e que ainda não obteve a manutenção. Portanto, requeiro do nobre prefeito que faça o atendimento desta solicitação. Nestes termos, peço e espero aprovação. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1 do regimento interno, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o secretário de Urbanismo e Obras Públicas, com cópia ao secretário de Esportes, solicitando dos mesmos que seja realizada a iluminação das quadras de futsal, vôlei, skate, peteca, do bosque municipal desta cidade, considerando que a falta de iluminação impede que as pessoas façam uso das quadras à noite, consequentemente realização de projetos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um projeto que pretende realizar aos sábados, das 19h30 às 22h30, para atender jovens e adultos, membros ou não da igreja, e pretendem usar as quadras, todavia não possuem os materiais esportivos. Sabendo que o projeto beneficiaria toda a população, requeiro que sejam adquiridas bolas de futsal, bolas de vôlei, petecas, redes para quadra de futsal, rede de vôlei, rede para quadra de peteca. Que após o findar do projeto, ficaram à disposição da Secretaria de Esporte. Nestes termos, peço e espero aprovação. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva, requerendo-lhe que, por meio dos recursos disponíveis na Secretaria de Educação, realize um estudo para viabilizar a implantação de uma escola técnica no campo ou escola politécnica rural de tempo integral e pré-profissionalizante na zona rural de Quirinópolis, com o objetivo de preparar os alunos interessados em assuntos do agronegócio, agricultura familiar, economia financeira, aplicação econômica, crédito fundiário, trabalho no campo, saúde no campo e etc. Diversos assuntos que beneficiariam tanto os trabalhadores rurais e informais. O objetivo deste requerimento é que, com esta escola, aumente o número de profissionais capacitados na área e os mesmos, ao terminarem, já estejam preparados para embarcar no mercado de trabalho. Nestes termos, peço e espero aprovação. Nicolina Maria da Costa Pereira.
Justificar a ausência dos vereadores Divinindo Ambulância, Marquinhos da Casa de Apoio e André Enfermeira, os quais justificaram a sua ausência. Solicita a secretária se há algum vereador ou alguém inscrito no grande expediente.
Sim, inscrição de Ioneia Aparecida do Nascimento, secretária de Educação.
Convidar a nobre secretária para ficar à vontade aqui. A senhora tem 30 minutos para poder explanar sobre o Plano Municipal de Educação.
Cumprimento todos os nobres vereadores, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, senhor Edivaldo. Minhas colegas que estão aqui comigo, Elias na imprensa, Dr. John, todos os colegas da prefeitura que aqui se encontram. Eu serei breve, acho que eu não vou ocupar nem os 30 minutos, só se tiver algum questionamento. Nós estamos aqui por causa da lei número 3.167, 2015, de 15 de junho de 2015. Foi na época que a professora Veroneida, ela conhece bem, estava à frente da secretaria, e foi constituído, implantado o Plano Municipal de Educação. E esse plano, ele é monitorado constantemente. Nós temos uma assistente, uma técnica do MEC, que vem a cada bimestre desde então, ou trimestre, nos orientar. E a região inteira, né, do Sudoeste reúne aqui em Quirinópolis para ela nos passar as orientações. E esse plano, ele foi avaliado, tinha que ser avaliado a cada 2 anos. E o último encontro com a professora Iracema foi no final de agosto deste ano. E nós teríamos que fazer uma audiência pública e ver, né, o que, que nós teríamos que acrescentar nas estratégias deste referido plano. E diante do que a educação tem encaminhado, se fez necessário, né, por exemplo, na meta 1, que ela consta, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta da educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até a vigência deste PME. Então, este PME, Plano Municipal de Educação, a vigência dele é até 2025. Quanto isso, por isso que ele tem que ser monitorado e avaliado constantemente. Então, ele vai até a meta 1 e 22. Para quem tem o plano, vocês vão receber aí. Então, fez-se necessário acrescentar, né, uma estratégia, 1.23. Ele tem até o ponto 22, 1.22 são estratégias dessa meta 1. Então, fez-se necessário acrescentar a 1.23, que vai ficar assim. Nossa proposta. Ah, e quero esclarecer que essas propostas teve uma audiência pública, né, com representantes da educação, foram convidados, e nós tivemos a presença do nosso procurador, né, o Dr. John, que acompanhou toda essa audiência pública na sede da Secretaria Municipal de Educação. Então, ficará assim: assegurar durante a vigência deste PME critérios estabelecidos para atendimento da demanda de vagas na educação infantil, na etapa creche, nos centros municipais de educação infantil e nas escolas municipais, regulamentados por instrução normativa, portarias da SME e resoluções do Conselho Municipal de Educação, conforme estratégias 1.2, obedecendo à ordem de prioridades para acesso em conformidade com a estratégia 1.2, tais como. Isso aqui a gente está regulamentando, porque existiu uma portaria também que a professora Veroneida, né, estipulou, decretou essa portaria lá na sede da secretaria. Então, nós conversamos com a nossa promotora, porque as solicitações de vagas são muitas, né? E nós acrescentamos ou alteramos a ordem de alguns critérios. E a gente gostaria de regulamentar nesse Plano Municipal de Educação, que ficaria assim: crianças cujo curador principal esteja trabalhando com renda familiar de até dois salários mínimos e criança cadastrada no programa Bolsa Família. Segundo, criança vítima de violência doméstica ou com deficiência comprovada para atendimento na rede regular de ensino. Terceiro, criança com alguém do núcleo familiar incapaz por deficiência mental, doença crônica, dependente químico ou presidiário. Quinto, criança de mãe adolescente com frequência escolar comprovada. Sexto, criança cujo curador principal esteja trabalhando com renda familiar comprovada superior a 2 salários mínimos. Solicitação de vaga pelo uso do direito conforme lei 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, KLDB. Não podemos fugir disso. Parágrafo único, em caso de empate nos critérios 1, 2, 3, 4, 5 e 6, terá prioridade a ordem de cadastro, porque talvez a pessoa vai lá, faz um cadastro na central de vaga e fica lá esperando anos e não consegue essa vaga. A meta 2 também, que está lá no plano, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência deste PME. Então, fez-se necessário acrescentar a estratégia 2.14. Porque já está lá na lei nacional e estadual, porém não estava bem de forma expressa. Iracema disse que nós poderíamos, né, colocar de forma mais expressa. pactuar com o Estado, quer dizer, negociar, né, o atendimento da educação básica de 6 a 14 anos, estudando a demanda e oferta de matrículas nessa etapa da educação básica, estabelecendo mecanismos de articulação em regime de cooperação, não de obrigação, e colaboração, estadualizando de forma gradativa o ensino fundamental nos anos finais de 6º ao 9º ano, e municipalizando os anos iniciais, 1º ao 5º do ensino fundamental, consonância com o Plano Estadual de Educação, na meta 2, deles prevê isso também. O que, que nós queremos justificar? Porque a demanda do município está muito grande pela educação infantil, pelos anos iniciais. E o Estado, no nosso município, tem muito pouco aluno. Então, eles nos procuraram desde o ano passado, propondo essa entrega gradativa. Então, no início desse ano, foi entregue o 6º ano do Márcio Ribeiro e do Raio de Sol ao Estado. E, consequentemente, nós abrimos um maternal de 3 aninhos lá no Márcio Ribeiro e lá no Raio de Sol nós ampliamos a oferta de 4 e 5 anos também. E esse ano está proposto, né, da entrega do Maria Inês, da Escola Municipal Maria Inês e da Escola Municipal Professora Zelsani. 6º ano apenas. Por quê? Porque a criança, ela conclui a primeira fase do ensino fundamental até o 5º ano, e aí não teria um choque tão grande, porque no 6º ano ela vai iniciar com os professores de área. Então, ela vai iniciar outra vida escolar, a segunda etapa do ensino fundamental. Não é tão traumatizante. Então, ele já vai preparar, né, já vai para outra escola, onde que ele terá ao passo que se ele ficar até o 8º ano na escola, retira no 9º ano, o choque é maior. Então, nós optamos, em consonância com o Estado, em conversa, no início desse ano, o prefeito esteve lá juntamente comigo, na Secretaria Estadual da Educação, e nós optamos por esse ano. Por quê? Mesmo que ele se meio que será inaugurado. Hoje, nós temos 325 crianças de 0 a 5 anos, né, professora Miriam? De 0 a 3, lá na fila de espera. Nem aquele CIMEI vai dar jeito. E todos os dias eu estou sendo nem notificada mais. São determinações da juíza para que nós coloquemos mais crianças nos CIMEIs. É impossível, já está derramando, está desumano. Aí, se você coloca tantas crianças assim, não tem nem qualidade, oferece até risco aos demais. Então, a gente priorizar mais os nossos CIMEIs de 3 anos até 11 meses, abrir mais turminhas, né, de pré-1 e pré-2 nas escolas. Por isso está se propondo essa entrega gradativa ao Estado. E não é uma coisa que tem que construir mais escolas, sendo que já prevê isso na lei nacional, na lei estadual, esse regime de cooperação, de colaboração. Né, passando às séries finais do ensino fundamental, mas de forma gradativa, não entregar tudo de uma vez. Então, é isso que a gente propõe, é regulamentado, porque já é lei nacional e estadual, mas regulamentar aqui no PME. E não significa que está pronto e acabado. A professora Veroneida sabe, a professora Nicolina, que a cada 2 anos pode ter, né, uma avaliação novamente desse plano. Não deu certo? Pode avaliar de novo, né, professora? Então, não é nada pronto e acabado. Na meta 5, alfabetizar todas as crianças, está lá na meta 5. No máximo, até o final do 3º ano. O que que na Base Nacional Comum Curricular já está previsto? Alguns municípios este ano já adotou. Alfabetizar até o 2º ano, é isso que nós estamos propondo. Ora, quem é professora há muito tempo, nós sabemos, eu já alfabetizei demais, já dei aula, falava 2ª série, hoje é 2º ano, e os meus alunos liam até no final do 2º ano. Então, fica até o 3º ano, é uma forma de ir, vamos dizer assim, eu vou usar essa palavra, vamos empurrando, a criança chega lá na segunda fase do ensino fundamental e às vezes não sabe nem ler. Nem escrever, não falo corretamente, mas o básico. Então, nós estamos propondo apertar que essas crianças estejam alfabetizadas para o próximo ano, até no final do 2º ano. Então, é isso que a gente está propondo aqui. E acrescentamos também, mudamos alguma palavrinha, manteve a estratégia 5.1, estruturar. Nós acrescentamos garantir também. os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental, articulados com estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos professores alfabetizadores, com apoio pedagógico específico a fim de garantir a alfabetização plena. Já tinha isso. Acrescentamos, alfabetizar todas as crianças até o final do segundo ano, substituir terceiro ano por segundo ano. Acrescentamos a estratégia 5.13, pactuar com a União, governos federal e estadual, programas para estudo e proposta de direitos e objetivos da aprendizagem que compõem a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental. Acrescentamos ainda 5.14. Aderir os programas propostos pelo MEC, a União, de incentivo à alfabetização à vigência deste PME e aplicar os instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a alfabetização das crianças, consolidando a alfabetização de todos os alunos até o final do segundo ano. Este ano já surgiu um programa novo e muito bom, a qual a professora Miller está coordenando, é o programa Mais Alfabetização, né? Que mede essa aprendizagem das crianças do primeiro ano já. A meta 7 está do mesmo jeitinho, que é fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais para o IDEB. Acrescentamos uma estratégia 7.25 aí nessa meta. Desenvolver programa de avaliação municipal IDEC, Índice de Desenvolvimento Educacional de Quirinópolis, cujos parâmetros estejam em consonância com as avaliações nacionais, com o objetivo de acompanhar e monitorar o índice da educação municipal. Já fizemos isso a título de experiência agora, a semana passada, foi elogiada essa prova para avaliarmos o terceiro ano, para ver se a criança chegou agora no terceiro ano, sabe ler e escrever. Então, foi elaborada uma prova pela equipe pedagógica lá da SME, foi... né, feito em uma gráfica, tudo em sigilo, os aplicadores foram da secretaria e as monitoras do programa Mais Alfabetização, no mesmo momento, no mesmo horário, foram a todas as escolas e estão sendo corrigidas para nós vermos como que está essa alfabetização das crianças que era prevista até o terceiro ano. E a meta 13 era elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação, de modo a atingir a titulação anual. Quando foi feito, a Iracema nos explicou, professora Veroneida, que estava 60 mil mestres e 25 mil doutores, e que não podia mexer nessa meta. E que essa é uma coisa irrisória, uma vez que nós temos 300 e poucos professores. Então ficou assim, incentivar a palavra, gradualmente o aumento de 20% no número de mestres e doutores no município até a vigência deste plano 2025. Significa que chegar a 2025, nós sabemos que esse 20% às vezes nem será atingido, que é muito difícil entrar no mestrado e no doutorado. Mas prevê a meta de 20%. E não 60 mil igual ficou, mas que vocês não puderam mexer naquele momento, que era uma meta nacional. Então, quanto ao plano municipal de educação seria isso, nós temos cópia da ata que foi encaminhada, né, doutor John, da audiência pública, certamente, junto, e estamos à disposição. E sobre a Undime, parece que veio uma contribuição com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, parece que veio hoje também. Essa contribuição, ela é anual por número de habitantes, e a Undime é representada a nível nacional, mas a nossa contribuição seria para o que nos dá apoio a nível estadual. Já existe essa contribuição há muitos anos, até então não necessitava de vir um projeto para a Câmara, bastava um recibo lá, do executivo pagando, eles darem um recibo para as prestações de conta, hoje não. O TCM exige que tenha uma lei. Então, a Undime estadual, o que ela presta? Assessoria técnicas, cursos, então, assim, ela é um amparo muito grande aos municípios. E nós não podemos ficar sem esse amparo. A professora Nicolina sabe da importância, a professora Veroneida sabe da importância da Undime. Inclusive, a Iracema vem pela Undime e tantos outros, né, o professor Levi, vem nos orientar pela Undime. Então, nós não podemos ficar. E é muito irrisório, parece-me que esse ano nós estamos inadimplentes. Não colaboramos por falta dessa lei. É 1.900 esse ano, mas sobe muito pouco a cada ano, por ano, a contribuição dos municípios. Então, nós não podemos perder assistência técnica de advogados, cursos, de tudo. Os municípios filiados têm esse privilégio. E se não estivermos, nós seremos excluídos, porque esse ano nós já não contribuímos, porque não tinha a lei aprovada pelos senhores. Então, estamos à disposição. Quer passar a palavra à professora Miller? Quer falar alguma coisinha?
Bom dia a todos. Eu cumprimento esta Casa de Lei, na pessoa do soldado Edivaldo. E só implementar aqui que os critérios de vaga, né, professora Veroneida? Os critérios de vaga da meta 1, que trabalha a educação infantil, ele já estava implementado e complementado no plano, as estratégias. Então, essa central de vagas já consta na estratégia da meta 1. E esses 6 critérios de vagas já estavam ali acordados com o Ministério Público. Nós agora, na alteração e monitoramento do plano, nós só alternamos, professora e vereadores, nós só alternamos esses critérios de vaga devido à demanda. E só complementando também a título de informação, já colocado aqui pela professora Ionei, secretária, que a central de vagas hoje, nós temos uma demanda lá. Na realidade, essa central de vagas, ela é até de 0 a 3 anos e 11 meses que a inscrição para a central de vagas é feita ali na Secretaria de Educação. E até setembro, outubro, nós temos essa demanda de mais de 350 crianças inscritos de 0 a 3 anos e 11 meses. E a título de informação, até agosto, setembro, os 4 CMEIs do município foram ingressados também mais de 320 crianças, uma média de quase, né, 50 crianças por mês nos 4 CMEIs. Então, acaba que a meta 1 com a meta 5 ali, elas ficam, né, sobre essa questão de estar esse ingresso das crianças. E apenas mesmo a título de esclarecimento. Uma vez que o critério 1 na antiga era só crianças, né, de violência doméstica, crianças vulneráveis. E agora nós colocamos o critério 1, crianças cujo curador principal esteja trabalhando com renda até 2 salários. Também a título de informação, a professora Iracema disse, porque chegando, como é um direito de todos, mas acaba que, devido a essa espera, algumas mães, mesmo chegando ali, tendo a vaga, não importasse se ele tinha ali 7 salários mínimos. Tendo a vaga era direito de todos, mas acordado com o Ministério Público, nós só alternamos esses critérios. Então era isso, as questões das informações.
Tem algum questionamento por parte de vereadores? Parabenizar a professora Ionei, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, vereadoras, assessores, mesa diretora, assistência que muito nos honra com a presença de vocês, a imprensa aqui, pelo Vando, Elias. Quero parabenizar, senhor presidente, a equipe gestora da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da professora Ionei, Mirlen, Celina, e a Iusa, que também esteve lá, fez um excelente trabalho junto com a professora Veroneida. Eu acho que na audiência pública foi muito democrática, Ionei. A participação, nós tivemos lá eu e o doutor John, foi uma conferência assim, muito democrática, as opiniões, as colocações acrescidas. E o que mais eu certifiquei aqui, que realmente o plano já tinha uma riqueza grande antes, professora Veroneida. Mas da certificação do dia a dia, das mudanças, realmente o que foram acrescidos é aquilo que a gente, do dia a dia, a gente testa, né? Principalmente as questões de vagas, a gente quase morre do coração, diz a Ionei, de um lado o Ministério Público, do outro lado é a família, do outro lado é a lei, do outro lado é o coração. Então, parabéns para vocês, né? Não é fácil o trabalho, nós que passamos lá sabemos, mas eu acho que era isso aí mesmo, dar uma satisfação à comunidade, principalmente a comunidade família, a comunidade escola, porque que a criança, o pai tem que ter 2 salários. Né? Isso era uma interrogação, professora Mirlen, muito boa, que vocês colocaram. E amarraram pode contar com essa vereadora, né? E quero parabenizar todos lá da secretaria, dizer, Ionei, que admiro o seu trabalho, o trabalho de toda a equipe, né? Os que estiveram lá, a professora Veroneida, a professora Yusa, a gente sabe que não é fácil, a educação ela é contínua, mas eu acho que é isso aí, diante disso aí, eu acho que o Ministério Público hoje tem uma clareza da realidade constatada por eles mesmos e pelo trabalho de vocês. Parabéns, o município está rico de um plano, né, municipal de educação. O IDEC é um sucesso, para mim é um sucesso. A municipalização da entrega do permanecer com o sexto ano também é um sucesso. Deus abençoa. Tenho admiradora, sou admiradora de vocês. A educação é tudo. Além de Deus, ela é tudo para nós. Obrigada.
Com a palavra a vereadora Veroneida.
Bom dia, mesa diretora, bom dia, professor Ionei, Mirlen, pessoal da Secretaria de Educação, minha comadre Yuso, Vando, bem-vindo, vereador Tocozinho, né? Retornando ao trabalho. Eu também só queria endossar, né, as palavras da vereadora Nicolina, a gente sabe que não é fácil, né, essa demanda por creche, e eu também gostaria de colocar uma preocupação dos pais, né, com a questão assim... Os que estão saindo das escolas, que estão fechando, a possibilidade de estar encaminhando vaga através de encaminhamento, que está uma loucura. Não sei se vocês estão sendo muito procurados por questão de vagas no sexto ano. E uma coisa aqui, nossa bancada, que eu, Soró e o Oscar, a gente já foi até o deputado que nós apoiamos, já pedindo que ela apresentasse uma emenda para melhorar as condições da Escola Frederico, porque é um dó. É um dó danado a gente ver os nossos alunos saindo da escola Raio de Sol, com aquela estrutura, a escola Márcio Ribeiro, e ir para uma escola sem estrutura, não tem livro, não tem nada. Realmente, assim, para a gente ver com o prefeito a possibilidade, que já que é uma parceria, para dar mais uma olhadinha para aquela escola. Porque lá não tem quadra coberta, não tem laboratório, não tem livro, não tem nada. Então, muitos pais estão assim desesperados, querendo tirar os filhos de lá. E têm me procurado muito. Então, para a gente ver qual essa possibilidade dessa parceria de dar mais uma atenção especial para a Escola Frederico. Nós estamos correndo atrás, né? Oscar, Soró, nós estamos pedindo ajuda para melhorar, mas que possamos fazer isso em parceria todos nós. Obrigada.
Dival, depois você me permite. Professora Veroneida, quando nós estivemos lá, né, e até por sugestão do prefeito, porque aquela, ali naquela região não tinha, e aquela escola tão boa, né, grande, e assim, Goiânia, a superintendência executiva da Secretaria Estadual da Educação, gostou muito da ideia. E aí, para agilizar, o nosso prefeito, o doutor Gilmar, ele deu assim, a logística de ajudar na reforma. E o que assim, a Secretaria Municipal de Educação, quando a gente pode, eles pedem papel, xerox, nós estamos ajudando. E eu acredito que o ano que vem vai melhorar mais aí, tem mudança de governo, e eles vão começar a receber recursos, porque até então, agora que foi criado um CNPJ e cadastrado no censo. E quando você cadastra os alunos no censo escolar, somente no outro ano que aquela escola passa a receber verbas. Então, foram cadastrados esse ano. Acredito que até a própria Secretaria Estadual da Educação, ano que vem, vai ter condição de dar mais um apoio. Mas a Secretaria Municipal da Educação, né, professora Mirko, que a gente pode... Esses dias eu estava lá em Goiânia, em um curso, e o professor Jorge me passa no zap. Precisamos de uma quantidade de papel lá, meio urgente. Você pode nos ajudar? E a quatro, e aí eu já passei um zap para a Luciana estar socorrendo eles, né? Então, assim, o que a gente pode estar ajudando, trabalhando em parceria, nós estamos fazendo. Mas eu acredito que o ano que vem vai melhorar. Quanto às vagas, nós reunimos com o professor Jorge, passamos a quantidade de alunos, que não eram muitos, mais ou menos uns 178, se não me engano, né, professora Melho, das duas escolas de sexto ano. E aí ele pediu para abrir o cadastro no... Porque fica mais próximo ali no Doutor Onério, para Marinês, né? E JK, que já estava até fechando por falta de alunos no período da tarde, nós achamos uma pena. né? Porque o JK, às vezes, tem um preconceito entre aspas. É um excelente colégio hoje, tem excelentes professores, um grupo gestor atuante, e ele não ia funcionar por falta de alunos também. Então, de certa forma, o município também, nessa parceria, está indicando alunos lá da Escola Zeusani para eles. Então, vaga não falta. Nós sabemos que o pai tem uma resistência, quer que o filho fique na rede municipal, senhoras professoras sabem, porque estamos mais perto, né? Vocês, o Poder Legislativo está mais perto, o Executivo e a Secretaria Municipal de Educação. Enquanto o Estado fica muito vaga, mais longe. Qualquer coisa eles têm acesso a nós, não é assim, para pedir? O pai tem uma resistência, mas nós estamos elogiando as escolas estaduais e acreditamos que tinha, sim, uma gestão competente por parte da secretária estadual, e eu tenho certeza que não sei nem quem vai ser secretário ou secretária estadual, mas vai vir com sangue novo, querendo novas mudanças e querendo o bem. Então, na vaga vocês podem informar. Colégio JK e Colégio Doutor Onério, que foi pactuado antes com o professor José Jorge. Quero me despedir. Tem mais alguma pergunta, gente? Não? Agradecer vocês, dizer que nós estamos à disposição qualquer momento que vocês solicitarem a nossa presença aqui para estar respondendo as perguntas. Lá na secretaria, as portas estão abertas para vocês. Nós precisamos muito, é trabalhar em parceria, nós precisamos de vocês. Desejar, se eu não os ver, né? Um Feliz Natal. Que o menino Jesus esteja renascendo no coração, na família de cada um e aqui neste ambiente de trabalho, que eu sei que não é fácil também. Que Deus esteja abençoando vocês. Tá? Muito obrigada, um bom dia, uma semana repleta de bênçãos para vocês.
Você precisa de nós precisamos de vocês, tá, Rionei? Que Deus abençoe o trabalho de vocês, que realmente esse plano melhore muito mais o nosso município. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Pode contar com essa Casa de Leis, tá bom? Muito obrigado. Passamos para a ordem do dia. Solicita que... Vereador Tocozinho, quer falar? Fica à vontade, vereador.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando você, cumprimenta a mesa diretora. Bom dia, meus colegas vereadores aqui presentes. A imprensa aqui, todos vocês que fazem parte do plenário, a nossa secretária, né, Ionei, parabéns pelo seu trabalho, viu, Ionei? A gente está lá em Goiânia correndo, mas a gente sabe da sua luta aqui todos os dias, né? Queria pedir a você, senhor presidente, se não fosse muito incômodo, de eu me ausentar aqui, que eu tenho um compromisso em Goiânia 11 horas da manhã, e eu tenho que correr lá para essa reunião, viu? Acho que é a última reunião da Secretaria de Regulação do município de Goiânia, este ano, para a gente já programar para o ano que vem, né, as demandas de muita a parte de cardiologia e tomografia e ressonância magnética. Muito obrigado.
Colegas, espera só um pouquinho aí, porque aí a gente passa para a ordem do dia, leitura da ata e votação, aí quando a gente for lá para explicações pessoais... Aí você fica à vontade, tá bom? Que Deus te abençoe. Passamos para a ordem do dia. Solicita a secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 95ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 9 dias do mês de novembro de 2018, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, os senhores vereadores Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Piri Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Ausentes os vereadores Acácio Divino Vieira de Assis e Marcos Túlio Barroso. Faltas estas que foram justificadas pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidos os requerimentos de número 199-200, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, 201 e 203, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, 202, de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, 204 e 205, de autoria dos vereadores Dalmo Machado Borges, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior e Veroneida Rodrigues de Assis. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão, não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Colocado em segunda e última discussão e votação o projeto de lei do Poder Executivo, de número 026, o qual autoriza o município a receber doação de imóvel e contém outras providências. Aprovado por unanimidade. Na sequência, foram colocados em segunda e última discussão e votação os projetos de decreto legislativo de número 018, o qual concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor Raoni Ribeiro Guedes Fonseca Costa e contém outras providências. 019, o qual concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor Cláudio César Lourenço de Matos e contém outras providências. Momento em que o vereador e autor do projeto solicitou que fizesse a leitura do histórico do homenageado, o que foi de pronto atendido. Discutido pelos vereadores Marcos Antônio Cabral, Nicolina Maria da Costa Pereira e Valdivino Duarte de Oliveira. 020, o qual concede título honorífico de cidadã crinopolina à senhora Lívia Patrícia Bruno Maia e contém outras providências. Discutido pela vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. 021, qual concede título honorífico de cidadã crinopolina à senhora Francisca Vale de Lima e contém outras providências. Momento em que a vereadora e autora do projeto solicitou que fizesse a leitura do histórico do homenageado, o que foi de pronto atendido, discutido pelos vereadores Dagmar André de Oliveira, Nicolina Maria da Costa Pereira e Valdivino Duarte de Oliveira. Na sequência, os referidos projetos foram aprovados por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos 193, 194, 197 a 205. O requerimento 197 foi discutido pelos vereadores Márcio Pereira de Oliveira e Vislaine Geisa Paixão Oliveira e Dagmar Andréa de Oliveira. 193, 194, 198, 201 e 203 foram discutidos pela vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. Logo em seguida, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Nicolina Maria da Costa Pereira e Vislaine Geisa Paixão Oliveira, Márcio Pereira de Oliveira e Dagmar Andréa de Oliveira. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 3 de dezembro de 2018, às 8 horas, no local regimental, para constar lavra-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Coloco em apreciação a ata. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais, 5 minutos para cada vereador.
Senhor presidente, queria pedir a Vossa Excelência minha ausência, que eu tenho compromisso em Goiânia 11 horas.
Vereadora, queria que você só ouvisse o que é que ela vai falar.
Viagem, né, para que ele não corra muito, mas desejar boas-vindas para ele aqui nesse parlamento, viu, pai? Seja bem-vindo, Tocó. A gente também tem que falar também da postura, né, do que ficou no lugar dele antes, que foi o Cabral, que foi ético, e que o Cabral, ele se pôs na posição de um legislador. E que o Tocózinho seja bem-vindo a essa casa de lei, um parceiro que eu conheço há muitos anos, um lutador pela saúde, pelo ser humano, é um filho desta terra, ao lado aqui do Tocózinho. Te admiro muito, Tocózinho. A nossa luta tem muitos anos. E cada vez mais eu certifico do seu compromisso com o povo. Seja bem-vindo. E também um agradecimento ao Cabral no período que ele esteve aqui como um legislador. É só isso, senhor presidente. Deus abençoe a todos.
Não corra,
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Com a palavra, o nobre colega vereador Oscar.
Bom dia, presidente, mesa diretora, demais colegas, todos os presentes aqui. Senhor presidente, eu gostaria de pedir, né, que a presidência convocasse a equipe que elaborou o projeto de saneamento básico para uma explanação mais acurada para a gente. É um projeto muito extenso, que demanda conhecimento técnico nosso, da nossa parte, para aprovação. É um projeto de código, que ele nem pode ser discutido com urgência urgentíssima, né? É um projeto que tem uma tramitação diferente, está até previsto lá no artigo 327 do nosso regimento interno, que ele tem um prazo diferente de demanda aqui. Então, acho que se nós tivéssemos um dia de formação, uma manhã, com a equipe técnica que elaborou, porque eles gastaram muito tempo para elaborar isso daqui. Inclusive, teve duas ou três audiências públicas para discutir isso daqui, já que a lei federal também obriga esse tipo de audiência pública. Mas agora é o momento de nós, parlamentares, aprovarmos. E eu acho que a gente tem que estudar mais a fundo esse projeto. Então, um pedido para o senhor, né, para que a Câmara tenha essa assessoria. Inclusive, também tem artigos do nosso regimento interno que prevê isso, né? Quando a gente tiver que estudar mais e ter pareceres, que seja convocado. Então, é um pedido que eu faço ao senhor.
Vou deixar organizado para amanhã, porque está faltando alguns vereadores, né? Aí todos participam. Então, amanhã, após a sessão, né, a gente reunir na minha sala, juntamente com todos os vereadores e a equipe que elaborou o plano, para a gente fazer um estudo maior amanhã, tá bom? Após a sessão. Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos colegas vereadores. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para reunirem em sessão ordinária no dia 4 de dezembro, às 8 horas da manhã, local regimental. Bom dia a todos, que Deus abençoe cada um dos presentes.